segunda-feira. Quase boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Esse é o episódio número 116 do Kind Reminder. Eu sou a Rafaela Panzini e agora são 11h50 da manhã, cada vez mais tarde, né? Gravando o Kind Reminder da semana. Mas hoje, posso dizer que o ano começou oficialmente, agora que passou o carnaval, e só Deus sabe qual será o nosso próximo feriado. Não que isso interfira muito por aqui, mas, bom, devaneios à parte. Semana passada foi uma delícia, o carnaval por aqui foi muito gostoso, meu carnal wellness. Eu fiz exercício físico todos os dias. Eu tô surpresa comigo mesma. Eu tô muito surpresa. Eu não lembro se a semana passada eu cheguei a comentar com vocês sobre a minha dúvida, o que que eu ia fazer de quaresma, durante a quaresma, e eu resolvi fazer exercício físico todos os dias. A ideia, né, da quaresma é jejuar, e jejuar de alguma coisa, às vezes de alguma refeição, às vezes de algum hábito, e eu decidi jejuar da preguiça. E colocando essa intenção bem clara, eu vou jejuar da preguiça e da autossabotagem. Esse é o meu jejum, né? É um dos pilares da quaresma é o jejum. E a gente pode escolher aquilo que mais faça sentido pra gente e que seja, assim, um sacrifício. Eu detestava essa palavra antes, até entender que ela é um sacro ofício, que é um ofício, uma ação sacra, que ela é sagrada, tem o intuito de ser sagrada, né? De te levar para um outro nível, para um outro momento, enfim. E a definição de sacrifício para sacro ofício me fez, nossa, fazer as pazes com diversas questões, que inclusive eu tinha dentro da própria igreja, mas enfim. Essa é uma pauta para um outro podcast, ou quem sabe uma conversa um pouco mais privada. Porém, de trazer essa ideia de fazer, né, de incluir um sacrifício durante 40 dias com um cunho reflexivo e com o cunho de realmente me libertar daquilo que não me preenche de vida, daquilo não, que não me faz ser quem eu quero ser, fez eu entender o que que eu quero fazer, o que que eu quero jejuar. E a partir do momento que eu escolhi, eu vou fazer exercício físico todos os dias, não era por fazer exercício físico todos os dias e fazer exercício físico todos os dias. É para jejuar da minha preguiça e jejuar da minha autossabotagem. Nas últimas quaresmas, eu fiz jejum de açúcar, por sempre ser uma coisa que eu posso dizer eu não tinha muito controle sobre. E sempre foi muito gostoso e me fazia muito bem ficar os 40 dias sem açúcar. Mas esse ano eu já estou em uma outra intenção de não comer açúcar durante a semana. E aí, como eu comentei no episódio passado, não faria sentido trazer isso novamente. E quando eu me coloquei aberta, né, para receber, tá, qual que é um sacrifício que vai me fazer estar mais perto da minha versão do futuro, que vai me fazer ser a pessoa que eu quero ser, e que assim, no plano divino já tá tudo acontecendo, e o que eu posso fazer agora para me tornar mais próximo dessa pessoa? E me veio muito forte a dedicação ao corpo físico. E foi muito interessante, porque me veio dedicação ao corpo físico. E aí eu pensei, tá bom, vou fazer exercício físico todo dia. E eu ainda não tinha pensado no raciocínio de, tipo, o exercício físico todo dia significa jejuar da preguiça e da autossabotagem. E aí, tomei essa decisão na quarta-feira de cinzas, comecei. E estou firme e forte no propósito, tem me feito muito, 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 muito bem. Eu não posso dimensionar o quão bem está me fazendo, não só para o meu corpo físico, mas para minha alma. E olha só que interessante, na terça-feira dessa semana, terça-feira de carnaval, eu fiz hot yoga, fui tomar café com uma amiga, um brunch, várias ideias surgiram, aqueles momentos de expansão mesmo. tive momento depois de voltar a colocar tudo no papel e fiquei com vontade de fazer um vision board de novo. Eu tenho um painel no meu quarto e eu tirei tudo que tinha. Tinham fotos antigas, tinha bilhetes antigos e kind reminders antigos, post-its, e fiz uma limpa, abri espaço, deixei em branco. E fiquei com vontade de fazer um vision board e imprimir, né? Vision board no Pinterest, eu tenho vários. Mas fiquei com vontade de torná-lo material. E quando eu pesquisei uma única frase para colocar, eu acabei pondo três, mas a minha intenção era colocar uma única frase, e eu joguei no Google a intenção que eu tinha, né, que eu queria, no Google não, no Pinterest, a intenção que eu queria que essa frase transmitisse, essa quote, e a frase que apareceu foi uma frase que eu nunca tinha encontrado antes, e eu sou rata de Pinterest, né, gente, a rede social que eu mais uso é o Pinterest, sem sombra de dúvidas. E aí apareceu uma frase, uma quote, que eu nunca tinha visto antes, de autoria do C.S. Lewis, que eu vou ler para vocês em inglês e depois vou traduzir livremente. Que é a seguinte: "You don't have a soul, you are a soul. You have a body." E isso reverberou muito. Ou seja, você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. E aí, eu fiquei olhando para isso. Eu falei que isso foi na terça, agora eu tô na dúvida se foi na terça ou se foi na quinta. Mas foi depois que eu já tinha decidido que eu ia fazer na quaresma. Acho que foi na terça mesmo, né? Porque a quaresma começou na quarta. Terça de manhã eu já tinha decidido. Mas, e eu fiquei lendo, olhando essa frase: "You don't have a soul, you are a soul, you have a body." E entendendo que... essa frase tá impressa aqui no meu vision board agora. Entendendo que a partir do momento que eu recebi a informação, né, o insight, o sopro divino de dedicar ao meu corpo físico, dedicar essa quaresma, dedicar esse sacro ofício ao meu corpo físico, eu entendi que eu estava, quando eu li essa frase, né, eu entendi que eu estava dedicando isso ao veículo da minha alma. Porque eu não sou um corpo, eu tenho um corpo, eu sou uma alma. E meu Deus, eu fico inteira arrepiada só de falar isso, porque todo o objetivo do corpo, de me dedicar ao corpo físico, fazer exercício físico todos os dias, ele ganha um outro significado quando eu li isso. Não foi um significado meramente mental em termos de disciplina, de fazer exercício físico todos os dias. Não foi um resultado meramente físico por conta dos benefícios que eu vou colher, talvez me olhando no espelho, me achando mais bonita. Mas sabe quando você sente que o negócio foi para outro nível? Que a intenção foi para outro patamar, a intenção de cuidar do meu corpo físico, porque, de fato, o corpo físico a gente tem. Tudo que a gente perde quando a gente morre. A gente não perde o que a gente é, né? Então, quando eu olhei para isso e eu vi, caraca, eu não sou o meu corpo físico, eu tenho, ele é um veículo, ele é simplesmente um veículo. Uma ferramenta que serve como veículo para minha alma aqui, onde eu estou agora. E eu olhei para isso e eu falei, meu Deus do céu. Eu não imaginei que colocar essa intenção de dedicação ao meu corpo físico todos os dias, pelos próximos 40 dias, seria algo tão forte. E seria algo que teria um significado tão forte. Isso tudo está reverberando em várias outras, outros campos aqui, né? Em outras áreas da minha vida. No sentido de entender que, de relembrar que eu sou... caraca, eu sou uma alma, sabe? E às vezes quando eu tô muito vivendo na matéria, o que é viver na matéria? Não falo que a gente não tem que viver na matéria, mas assim, com a cabeça em prazos, com a cabeça em pendências, com a cabeça em rotina, com a cabeça em preocupações, com a cabeça em coisas mundanas e que elas sempre vão existir, mas se eu deixo de me conectar com o aspecto divino da minha existência, é muito fácil eu perder essa conexão e achar que tudo que eu tenho tá aqui e pronto, acabou. Entendeu? E é muito fácil eu querer pegar e assumir o controle do volante da minha própria vida e achar que só eu dirijo. E esquecer, sabe? Esquecer que tem um plano maior, que existe muito além de mim. E que eu sou muito pequena perto do que existe. E mesmo assim eu sou muito grande, porque eu sou parte de tudo isso que existe. Sabe quando você recebe, tipo, um banho de água gelada, assim, pá, de realidade? E aquela sensação de algumas preocupações, tipo, por que que você tá mesmo sofrendo por isso, Rafaela? Por que que você tá mesmo preocupada por isso? Por que que você tá pensando nisso? Tipo, abre, ganha perspectiva, abre. Abre teu olhar. E que kind reminder, e que lembrete foi esse lembrete que eu recebi durante essa semana. Eu já tinha trazido aqui e compartilhado no episódio passado o quanto eu estava fazendo o convite ao tempo divino para as novas ideias que eu venho gestando por aqui. E eu sinto que ter recebido esse lembrete durante essa semana de percepção do meu tamanho, percepção de tudo que envolve, me fez eu integrar mais ainda toda aquela questão do tempo divino que a gente conversou na semana passada. E fez eu perceber tanta coisa que me faz bem, e fez eu perceber, e fez eu ter e tomar vários movimentos. E eu tô louca pra compartilhar esses movimentos com vocês. Uma das coisas que eu mais quero dizer e que eu não vou esperar. Eu comecei a gravar esse episódio pensando, eu conto ou eu não conto, eu conto ou eu não conto. Mas eu não quero mais esperar pra dizer que a nossa comunidade, ela vai voltar. Por 2 anos a gente teve uma comunidade no WhatsApp, eu não sei se vocês lembram, se você fazia parte disso, e que por um período eu mandava kind reminders diários, outras épocas eram mais esporádicos, mas ela era uma comunidade mais próxima. E essa comunidade vai voltar. Eu vou estruturar o formato e logo que esse episódio for ao ar, possivelmente o link não vai estar na descrição, mas até o final dessa segunda-feira, dia 19, o link vai estar na descrição desse episódio também. E essa comunidade, ela não é só uma comunidade do Kind Reminder. É a minha comunidade do meu social club, desse Wellness Social Club, que está sendo criado e que está sendo desenvolvido nos mais diversos espaços, eu posso dizer assim, por enquanto, mas eu não posso dizer mais do que isso. Por mais que eu queira falar tudo, porém eu sei que tem um momento agora que ele ainda precisa ser mais digerido, eu e eu mesma, para daí poder sim dizer e falar tudo de uma vez só. Mas eu quero dizer que de deixar aqui, né, comunicado que a nossa comunidade ela vai voltar, essa comunidade a princípio que vai usar a plataforma do WhatsApp, porque eu não gosto de muitos aplicativos no meu celular e eu não gosto de, por exemplo, ter o Telegram e o WhatsApp. Eu sou uma pessoa, só sou usuária de WhatsApp. E aí eu pensei, tá bom, eu faço essa comunidade no Telegram. Não gosto, sabe? Já todo mundo já tem WhatsApp. Não vou fazer quem não tem baixar o Telegram. E aí eu pensei, tá, eu crio essa comunidade em outro lugar. Não agora. Foco no simples. Todo mundo tem WhatsApp. E eu fiquei pensando, às vezes o WhatsApp é uma fonte de burnout pra todo mundo, né? Quem nunca teve aversão ao WhatsApp? Meu Deus, eu já tive e várias vezes eu tenho. Mas é através do desenvolvimento da minha relação com o WhatsApp hoje que eu posso dizer que quase todos os dias eu durmo sem nenhuma mensagem pendente. Eu senti que tá bom, se eu conseguir fazer isso, eu consigo também ajudar que seja um lugar saudável e inspirar para que seja um lugar saudável para essas pessoas que vão estar lá sendo parte desse nosso social club e que tem muita coisa legal por vir. E eu, como sempre, gosto dessa privacidade que os espaços mais restritos nos proporcionam. Então, eu senti de criar isso old school. Um espaço, um grupo privado no WhatsApp e que cada vez mais se tornará mais específico e eu não posso falar mais do que isso por hora. Cada palavra que eu pensei na minha cabeça eu ia falar muito mais do que eu deveria, mas vamos guardar para os próximos capítulos que eles serão muito bons. E eu pensei, tudo isso surgiu enquanto estava falando dessa questão do WhatsApp. Tudo isso, pensar, né, sobre essa questão de lugar onde eu queria reavivar, reativar essa plataforma, surgiu de alguns pensamentos essa última semana. E aí eu percebi, quando eu falei aqui que eu fiz as pazes, digamos, com o WhatsApp, e que eu hoje posso dizer e afirmar que eu durmo quase todos os dias sem nenhuma mensagem pendente. vocês não têm noção de como isso foi libertador para mim. E eu lembrei desse processo durante a semana e eu quero aproveitar aqui para compartilhar com vocês. Porque eu tive em alguns momentos essa semana que passou a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre algumas dores por aqui. E uma delas era a questão de não saber defender o que eu quero pelo medo de desagradar. E aí, long story short, eu ontem tava revirando um journal antigo meu aqui e eu li a seguinte frase que eu anotei nas vésperas do meu aniversário de 27 anos, então foi em 2023, ano passado. Não, ano passado eu fiz 28, em 2022. E eu anotei a seguinte frase: nós esquecemos como saber quando aprendemos a agradar. E eu quero fazer a conexão, porque eu comentei que essa semana eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre algumas dores por aqui. E algumas dessas dores era realmente entender por que eu não estava sabendo. Por que eu não estava sabendo qual era o próximo passo. Por que eu não estava sabendo o que eu queria. Por que eu não estava sabendo. E depois de ter levantado esses pontos e depois de ter percebido que os questionamentos na minha cabeça, né, do por que eu não sei o próximo passo, do por que eu não tô conseguindo entender, e de conversar, e de desabafar, e receber amparo, receber escuta, e receber muito entusiasmo pelo cenário que tá por vir. Mas eu ontem recebi essa frase, lendo, recebi de mim mesma, né, lendo, da minha versão do passado, escrito: nós esquecemos como saber quando aprendemos a agradar. E aí eu falei, baita, segundo balde de água fria, nós esquecemos como saber quando aprendemos a agradar. E aí eu percebi que isso também, quando eu aprendi a, e eu não vou dizer desagradar, tá, isso é uma coisa que meus pais sempre me ensinaram desde criança. A gente pode falar o que a gente quer, mas a gente não precisa perder a elegância. Eu comecei a entender que não existia o agradar ou o desagradar. Às vezes existe, tá? O agradar ou o desagradar. E aí, a gente, se formos desagradar a nós mesmos, é muito melhor que a gente decepcione a outra pessoa. É muito melhor, sempre. Isso aqui já foi pauta de outros episódios. Mas eu percebi que o comunicar, o dar espaço, era muito mais sobre mim do que sobre o outro. Tipo, eu achando que eu ia desagradar. Não necessariamente eu, de fato, iria desagradar. Era a minha cabeça que pensa em tudo e pensa como que o outro vai agir, pensa o que, que a outra pessoa vai achar. Ela toma muito juízo de valor a partir do momento que ela prevê que tal pessoa vai se comportando daquele jeito, ela prevê que tal situação vai desenrolar daquele jeito, mas assim, quem sou eu pra saber de tudo? Ela ocupa até um espaço de Deus, parece, sabe? Querendo pensar o que cada coisa vai acontecer. Eu falei, opa, pera lá. E aí eu percebi que muitas coisas, muitos desses diálogos internos de não sei pra qual é o próximo passo, o que será que é, enfim, era muito eu querendo atender todas as expectativas que eu projetei na minha cabeça que as outras pessoas teriam, sendo que eu nem sei se isso é verdade. Parece papo de maluco? Ou eu me fiz clara? Mas, e eu trouxe esse papo inteiro quando eu tava falando da questão do WhatsApp, porque foi exatamente o mesmo pensamento que eu entendi que quando eu recebi uma mensagem sexta-noite e eu ficava ansiosa, tipo, eu tinha que responder, eu ficava com raiva do meu cliente, tipo, pô, por que que ele mandou mensagem sexta-feira à noite? Pô, sabe? Aí eu comecei a entender que, cara, eu tava achando, tipo, eu tava com raiva da pessoa por ter mandado mensagem sexta-feira à noite, mas era eu que não sabia lidar. Eu que, primeiro, ficava ansiosa por isso. Eu que, na minha cabeça, já imaginava que a pessoa queria resposta pra ontem, porque sim, existe isso em muitos casos, mas eu também não sabia lidar com o decepcionar, quebrar uma expectativa, sabe? É importante eu colocar meus limites. E eu comecei falando disso por conta do porquê eu acredito que a gente consiga ter uma relação super saudável com o WhatsApp, mas isso é muito maior do que o WhatsApp. E eu quero que esse episódio, ele sirva como um lembrete disso pra você. Que a gente esquece como saber quando a gente aprende a agradar. E deixa isso reverberar para a área que precisa reverberar aí na tua vida, porque para mim ele não somente serviu para as áreas do WhatsApp alguns anos atrás, das mensagens, mas para tantas outras decisões dessa última semana. E que eu não precisei desagradar de forma alguma. Eu só precisei entender que a minha cabeça, às vezes, ela quer agradar todo mundo com base no que ela acha que é agradar todo mundo. E aí é juízo de valor da minha parte. Então, eu dei um passinho para trás e entendi a humildade que eu preciso ter na minha existência de entender que eu não sei o que é melhor para ninguém a não ser para mim mesma. Isso foi muito precioso. E eu não podia não compartilhar com vocês aqui, nesse episódio de hoje. Meus amores, eu só posso desejar que essa semana seja extraordinária. Eu tô muito feliz em anunciar o retorno da nossa comunidade. Eu tô muito feliz em anunciar esse nome para vocês. Eu tô muito feliz em tirar isso aqui dos meus 500 papéis A4 rabiscados na minha mesa e poder dar o primeiro passo de colocar isso aqui pro mundo. E falar que esse nosso Wellness Social Club, ele tá nascendo e ele tá só começando. Fiquem com Deus. Confiram o link aqui na descrição desse episódio. Se você for escutar isso logo agora, meio-dia, ele possivelmente não vai estar. Mas se você estiver escutando isso a partir da tarde de hoje, segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024, ele já vai estar ali. E eu também vou colocar nas descrições, na bio, de WhatsApp, e também fazer a divulgação via LinkedIn. Eu agradeço muito o tempo preciosíssimo de vocês que vocês passaram aqui comigo. E eu mal posso esperar pra gente se encontrar no próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira.